Está no ar o Jornal do Senado.
Renan admite que Congresso pode mudar pacote do governo que prevê corte de despesas e aumento de impostos.
Medidas podem encontrar resistência até mesmo na base de apoio ao governo.
Comissão aprova projeto que prevê instalação de equipamentos adaptados a pessoas com deficiência em parques de diversão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguem para a análise da Câmara dos Deputados três projetos aprovados pela Comissão de Direitos Humanos que ampliam a acessibilidade e geram inclusão social.
Um deles propõe que pelo menos 5% de brinquedos em parques de diversão públicos e privados ou equipamentos de lazer localizados em via pública sejam adaptados para pessoas com deficiência. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Outro projeto aprovado pela CDH, que também beneficia pessoas com deficiência, é o que obriga fabricantes de mercadorias a fornecerem a versão em áudio do manual que acompanha o produto quando o consumidor com deficiência visual solicitar. Pelo texto, a solicitação deverá ser atendida em até 5 dias úteis após o pedido e o consumidor terá até 180 dias após a compra para solicitar a versão em áudio. De acordo com o relator do projeto, o senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso, a medida vai garantir igualdade de direitos às pessoas com deficiência visual.
A gente sente que a sociedade está exigindo isso. Eu acho que, além de tudo, ela é inclusiva, porque as pessoas que ficavam à margem, esse consumidor que é importante, que é uma parcela grande da sociedade, mas que meio que ficava à margem do acesso à informação, a direitos. E aí vem o parlamento buscando assambarcar no arcabouço jurídico, contemplando essas pessoas.
A Comissão de Direitos Humanos ainda aprovou um projeto que determina que as locadoras de veículos que prestam serviços nos aeroportos das capitais brasileiras disponham de carros adaptados às pessoas com deficiência física. Pelo texto, no caso das pessoas com mobilidade reduzida, os veículos podem ser entregues no próprio aeroporto.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, anunciou que a cobrança da conta de luz pelo sistema de bandeira tarifária está suspensa no Amazonas.
Liminar concedida pela Justiça suspendeu também a cobrança retroativa aos meses de maio, junho e julho.
Ela explicou que essa decisão é importante porque, em maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que os amazonenses deveriam pagar o sistema de bandeiras porque o estado já estava ligado ao sistema elétrico nacional, recebendo energia da usina de Tucuruí.
No caso, seria cobrada a bandeira vermelha, que aumenta a conta em R$ 5,50 quando o consumo da residência passar dos 100 megawatts. Isso é injusto, segundo Vanessa Graziottin, porque apenas Manaus e mais 3 cidades estão recebendo energia de Tucuruí.
Foi uma vitória do povo amazonense, porque de maneira nenhuma o povo do meu estado deveria estar sendo penalizado com a cobrança dessa tal bandeira tarifária. Bandeira tarifária no município de Apuí, no município de São Gabriel da Cachoeira, significa cobrar algo do consumidor que ele nem sabe o que significa, porque nós não temos o nosso sistema nesses municípios interligado ao sistema nacional e dificilmente o teremos tão cedo.
O senador Otaides Oliveira, do PSTB de Tocantins, criticou as entidades que compõem o Sistema S, como SESI, SENAI, SESC, SENAT e SENAR, por arrecadarem muito dinheiro e não oferecerem cursos gratuitos para capacitar a mão de obra no país.
Segundo a Controladoria Geral da União, as entidades arrecadaram em 2014 32 bilhões de reais.
Só que, de acordo com o Tribunal de Contas da União, as aplicações financeiras das entidades chegam a 17 bilhões e meio de reais, disse o senador, ao lembrar que esse dinheiro deveria ser usado na capacitação de trabalhadores, especialmente nesse momento de crise.
Aquelas pequenas empresas sofridas, que estão baixando portas, vai lá no Sebrae para fazer lá alguns cursos, oficina de análise de mercado, custa R$ 350. Esse empresário não está tendo condições de pagar o salário do trabalhador que está ali com ele, ou de pagar energia, de pagar água, ele tem que pagar. Uma dona de casa que quer fazer um curso de cabeleireiro no Tocantins tem que pagar R$ 1.680. Ela quer ajudar o marido, mas ela tem que pagar. Ela jamais vai dar conta de fazer isso.
O Senado realizou sessão especial para homenagear os 72 anos do desmembramento do Amapá do estado do Pará, fato que originou o território do Amapá.
Hoje, o Amapá é um estado da federação e, segundo o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, apesar de contribuir para o desenvolvimento do país, sofre com o abandono do governo federal.
Temos orgulho de sermos brasileiros, mas ao longo do tempo também reclamamos o abandono do poder central às necessidades que o Amapá tem. O abandono se expressa em diversas manifestações atuais. É desde a ponte que deveria nos ligar com a comunidade europeia que não é inaugurada.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que o governo não pode minimizar a perda de grau de investimento conferida pela Agência de Classificação de Risco Standard & Poor's.
Ele ainda defendeu outras medidas para superar a crise, como ações para estimular a economia e gerar empregos.
O senador ainda criticou o embate entre os partidos nesse momento de crise e afirmou que a população exige medidas que solucionem os problemas e não uma busca incessante pelos culpados.
Nós tínhamos que olhar para isso agora, não era fazendo comparativos se isso aconteceu no governo de FHC, se aconteceu no governo de Lula. O problema é que nós está acontecendo agora. Aí não é o governo de A, B, C ou D, é o governo do Brasil. Então, portanto, nós temos que nos irmanar, mas ao mesmo tempo tomar atitudes. Nós temos que encontrar saídas. Então, fazer esse bom debate. Eu não tenho medo da crise, o meu medo é da falta de atitude diante da crise.
E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, diz compreender o desencanto que tomou conta das ruas do Brasil, que se manifesta em desesperança, desânimo e perspectiva negativa do povo.
Para ele, parte dessa insatisfação foi gerada pela incapacidade que as autoridades tiveram de interpretar as manifestações de junho de 2013, espontâneas e sem bandeira partidária.
Mesmo assim, ele acredita que o país tem condições de sair da crise.
E sair da crise, sair dela à luz dos princípios democráticos, da nossa Constituição, do sentido de compreensão, diálogo e entendimento da própria sociedade, da sociedade com o Estado, e sociedade com a política, os políticos e os poderes da República.
O governo anunciou hoje à tarde novas medidas para o enfrentamento da crise econômica.
Entre as propostas estão cortes de despesas e a recriação da CPMF. A repórter Érica Christian traz os detalhes sobre as medidas e sua repercussão no Senado.
Entre as medidas anunciadas pelo governo estão a criação da CPMF com alíquota de 0,2% por 4 anos, o congelamento do salário do funcionalismo público, o aumento de impostos para a venda de imóveis acima de R$1 milhão, o uso de recursos do FGTS para bancar o Minha Casa Minha Vida, a destinação da verba das emendas parlamentares para o programa de aceleração do crescimento e o aumento de impostos para alguns setores da economia, sem repercussão na inflação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, elogiou o governo por ter cortado R$26 bilhões em despesas, mas ao ser questionado sobre a cobrança da CPMF, que vai garantir R$32 bilhões, ele lembrou que o Congresso Nacional dará a palavra final sobre o pacote.
Fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Nós precisamos saber, no entanto, se essa coisa que está sendo feita é a coisa certa. Mas é isso que o Congresso Nacional vai dizer durante a tramitação da proposta.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, afirmou que o Congresso não deverá aprovar aumento de impostos.
A CPMF nasce já com a desconfiança do passado. Ela surgiu lá atrás para ser provisória e se transformou num imposto permanente. Ela não está sendo dividida com estados e municípios, o que é muito ruim, dado a crise que os outros entes federados enfrentam. E é preciso uma discussão muito ampla com o setor produtivo, porque, de toda forma, com um novo imposto, nós teremos, além do sacrifício da população, uma retroalimentação da inflação.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a CPMF pode até ser aprovada, mas avalia que os cortes são muito mais prejudiciais.
Estou mais preocupado com os cortes. 3,8 bilhões da saúde. Estamos cortando investimentos. A economia está desacelerando. Nós estamos em recessão. Então, cortar investimentos é criminoso. E estamos novamente penalizando os servidores públicos.
Todas as medidas dependem de aprovação do Congresso Nacional.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.